Nocaute. Por escrito.
O conto na rede. Olá, ouvintes. Começa agora mais uma edição do nosso programa Nocaute por Escrito. O nosso passeio literário pelos contos da literatura universal. E hoje estou aqui na bancada com o meu colega Ivan. Tudo bem, Ivan?
Saudações, Jefferson, ouvintes.
Hoje nós trazemos pela primeira vez aqui no programa um escritor argentino bastante famoso, né, bastante louvado aí na literatura universal, que é o Jorge Luis Borges, né?
Dom Luis Borges.
Um escritor que foi muito premiado ao longo da sua vida, que nasceu no finalzinho do século XIX para o XX, 1899, e faleceu, se não me falha a memória, em 1986, né? Então, que viveu aí boa parte, né, do século XX. E entre Argentina e Suíça, né, ele tinha aí teve uma educação suíça, viveu parte da vida da infância na Suíça, que foi um grande contista, né, Ivan?
Principalmente, mas através do conto ele tem uma literatura de alcance universal. E tem essa questão aí dele ter sido educado na Europa, dele ter em entrevista declarado que ele era o autor europeu mais austral da literatura mundial. A própria vivência na Argentina foi difícil, traumática, e ele está sepultado na Suíça. Né?
Pois é. E ele, enfim, foi um autor muito erudito, né, que gostava muito de trabalhar com temas filosóficos, sonhos, labirintos, né, eram símbolos que apareciam de forma recorrente na sua literatura, né?
De fato, ele tem essa característica até de inventar, digamos assim, universos literários ou de confundir, borrar realidade histórica e ficção. Os contos, eles têm muitas referências e um estilo que por si só já denota um alcance profundo e vasto, né? E esses temas obsessivos que são temas aí de fascínio da literatura, especialmente da literatura fantástica, mas em certo sentido toda a literatura de ficção é fantasia, né? E aí tem esses temas do labirinto, ou tema, até o jogo de xadrez é um dos temas que podem ser mencionados aí e que são... e que compõe aí um universo ficcional muito interessante. Não daria tempo para a gente dar conta disso, claro, em um programa só, mas vamos tentar, né?
Tentar dar uma palhinha, né? Muito bem, então vamos ao conto. O conto é Emma Zunz, que é o nome, né, da protagonista aqui do conto, a Emma Zunz. É um conto escrito lá na década de 60, publicado na década de 60. Faço até um aviso ao leitor. Ao longo desse conto aparecem diversos nomes, eventualmente o nome de cidade, nome de personagens e até o nome de um navio norueguês, dinamarquês, que eu vou sofrer para falar aqui, mas então não se assuste muito aqui com os nomes, tá ok? Então vamos lá para a leitura do conto Emma Zunz. Em 14 de janeiro de 1922, Emma Zunz, ao voltar da fábrica de tecidos Tarbush e Lowentown, achou no fundo do saguão uma carta, datada no Brasil, pela qual veio a saber que seu pai morrera. Enganaram-na, à primeira vista, o selo e o envelope. Logo, inquietou-a a letra desconhecida. 9 ou 10 linhas rabiscadas queriam encher a folha. Emma leu que o Sr. Meyer tinha ingerido por engano uma forte dose de veronal e falecido a 3 do corrente no hospital de Bagé. Um companheiro de pensão de seu pai assinava a notícia, um tal Fein, ou Fein, do Rio Grande, que não podia saber que se dirigia à filha do morto. Emma deixou cair o papel. Sua primeira impressão foi de mal-estar no ventre e nos joelhos, logo de cega culpa, de irrealidade, de frio, de temor. Logo, quis já estar no dia seguinte. Ato contínuo, compreendeu que essa vontade era inútil, porque a morte de seu pai era a única coisa que tinha ocorrido no mundo, e continuaria a ocorrer interminavelmente. Recolheu o papel e foi para o seu quarto. furtivamente guardou-o numa gaveta, como se de algum modo já conhecesse os fatos ulteriores. Já começara a vislumbrá-los, talvez. Já era que seria. Na crescente obscuridade, Emma chorou até o fim daquele dia o suicídio de Manuel Maier, que nos antigos dias felizes foi Manuel Zuns. Recordou veraneios numa chácara, perto de Gualeguai. Recordou, tratou de recordar, sua mãe. Recordou a casinha de Lanús que lhes remataram. Recordou os amarelos losangos de uma janela. Recordou o alto de prisão, o opróbrio. Recordou os ânimos consueltos sobre o desfalque da caixa. Recordou, mas isso jamais esquecia, que seu pai, a última noite, lhe havia jurado que o ladrão era Lowenthal. Lowenthal, Arão Lowenthal, antes gerente da fábrica e agora um dos donos. Emma guardava o segredo desde 1916. A ninguém o revelara, nem mesmo a sua melhor amiga, Elsa Urstein. Talvez recusasse a profana incredulidade. Talvez acreditasse que o segredo era um vínculo entre ela e o ausente. Lowenthal não sabia que ela sabia. Emma Zuns derivava desse fato íntimo um sentimento de poder. Aquela noite não dormiu. E quando a primeira luz definiu o retângulo da janela, seu plano já estava perfeito. Procurou com que esse dia, que lhe pareceu interminável, fosse como os outros. Havia na fábrica rumores de greve. Emma declarou-se, como sempre, contra toda a violência. Às 6, concluído o trabalho, foi com Elsa a um clube de mulheres, que tem ginásio e piscina. Inscreveram-se. Teve que repetir e soletrar seu nome e sobrenome. Teve que festejar as zombarias vulgares que comentam a revisão. Com Elsa e com a menor das Crofuns, discutiu a que cinema iriam no domingo à tarde. A seguir, falou-se de noivos e ninguém esperou que Emma falasse. Em abril completaria 19 anos, mas os homens ainda lhe inspiravam um temor quase patológico. De regresso, preparou uma sopa de tapioca e uns legumes. Comeu cedo, deitou-se e obrigou-se a dormir. Assim, laborioso e trivial, passou a sexta-feira 15, a véspera. No sábado, a impaciência despertou-a. A impaciência não é inquietude, e o singular alívio de estar enfim naquele dia. Já não tinha de tramar e de imaginar. Dentro de algumas horas, alcançaria a simplicidade dos fatos. Leu em La Prensa que o Nordstjernen de Malmö zarparia essa noite do Dick 3. Chamou Lowenthal por telefone. Insinuou que desejava comunicar, sem que as outras o soubessem, algo sobre a greve e prometeu passar pelo escritório ao escurecer. A voz tremia-lhe. O tremor convinha a uma delatora. Nenhum outro fato memorável ocorreu nessa manhã. Emma trabalhou até às 12 e fixou com Elsa e com Perla Crofuns os pormenores do passeio de domingo. Deitou-se depois de almoçar e recapitulou, fechando os olhos, o plano que tinha tramado. Pensou que a etapa final seria menos horrível que a primeira e que lhe depararia, sem dúvida, o sabor da vitória e da justiça. De súbito, alarmada, levantou-se e correu à gaveta da cômoda. Abriu-a. Sob o retrato de Milton Sills, onde a deixara na noite anterior, estava a carta de Fain. Ninguém podia tê-la visto. Começou a lê-la e rasgou-a. Referir com alguma realidade os fatos dessa tarde seria difícil e, quiçá, improcedente. Um atributo do infernal é a irrealidade, um atributo que parece mitigar seus erros e que talvez os agrava. Como tornar verossímil uma ação em que quase não acreditou quem a executava? Como recuperar esse breve caos que hoje a memória de Emma Zuns repudia e confunde? Emma vivia por Almagro, na rua Liniers. Consta-nos que essa tarde foi ao porto. Talvez ao infame passeio de julho, se visse multiplicada em espelhos, publicada por luzes e desnudada pelos olhos famintos. Porém, mais razoável é imaginar que, no começo, errou, inadvertida, indiferente pelo mercado. Entrou em dois ou três bares, viu a rotina ou as manobras de outras mulheres. Deu, enfim, com homens do Nordstjernen. De um, muito jovem, temeu que lhe inspirasse alguma ternura e optou por outro, quiçá mais baixo que ela e grosseiro, para que a pureza do horror não fosse mitigada. O homem conduziu a uma porta e depois a um turvo saguão e depois a uma escada tortuosa e depois a um vestíbulo, no qual havia uma vidraça com losangos idênticos aos da casa de Lanús, e depois a um corredor e depois a uma porta que se fechou. Os fatos graves estão fora do tempo, já porque neles o passado imediato permanece como que truncado do futuro, já porque não parecem consecutivas as partes que o formam. Naquele tempo fora do tempo, Naquela perplexa desordem de sensações inconexas e atrozes, pensou Emma Zunz uma só vez no morto que motivava o sacrifício? Tenho para mim que pensou uma vez e que nesse momento perigou seu desesperado propósito. Pensou, não pôde não pensar, que seu pai fizera a sua mãe a coisa horrível que a ela agora lhe faziam. Pensou com débil assombro e, em seguida, refugiou-se na vertigem. O homem, sueco ou finlandês, não falava espanhol. Foi uma ferramenta para Emma, como esta o foi para ele. Mas ela serviu para o gozo e ele para a justiça. Quando ficou só, Emma não abriu de súbito os olhos. No criado mudo estava o dinheiro deixado pelo homem. Emma sentou-se e o rasgou como antes tinha rasgado a carta. Rasgar dinheiro é uma impiedade, como tirar o pão. Emma arrependeu-se assim que o fez. Um ato de soberba, e naquele dia o temor se perdeu na tristeza de seu corpo, no asco. O asco e a tristeza a acorrentavam. Mas Emma, lentamente, levantou-se e começou a vestir-se. No quarto não permaneciam cores vivas. O último crepúsculo se agravava. Emma pôde sair sem que a percebessem. Na esquina subiu a um lacrosse que ia a oeste. Escolheu, conforme seu plano, o assento mais dianteiro, para que não lhe vissem o rosto. Confortou-a, talvez, verificar no insípido tráfego das ruas que o acontecido não tinha contaminado as coisas. Viajou por bairros decrescentes e opacos, vendo-os e esquecendo-os no ato, e apeou numa das embocaduras de Warnes. Paradoxalmente, seu cansaço vinha a ser uma força, pois a obrigava a concentrar-se nos pormenores da aventura, lhe ocultava o fundo e o fim. Aarão Lowenthal era, para todos, um homem sério, para seus poucos íntimos, um avaro. Vivia nos altos da fábrica sozinho. Estabelecido no desmantelado arrabalde, temia os ladrões. No pátio da fábrica havia um canzarrão e na gaveta de seu escritório, ninguém o ignorava, um revólver. Tinha chorado com decoro, no ano anterior, a inesperada morte de sua mulher, uma Gauss, que lhe trouxera um bom dote. Mas o dinheiro era sua verdadeira paixão. Com um íntimo bochorno, se sabia menos apto para ganhá-lo que para conservá-lo. Era muito religioso. Acreditava ter com o Senhor um pacto secreto que o eximia de obrar bem, a troco de orações e devoções. Calvo, corpulento, enlutado, de óculos escuros e barba ruiva, esperava de pé, junto da janela, o informe confidencial da operária Zunz. Viu-a empurrar o gradil, que ele tinha guiado a propósito, e cruzar o pátio sombrio. Viu-a fazer um pequeno rodeio quando o cão atado ladrou. Os lábios de Emma se atarefavam como os de quem reza em voz baixa. Cansados, repetiam a sentença que o Sr. Lowenthal ouviria antes de morrer. As coisas não ocorreram como Emma Zunz havia previsto. Desde a madrugada anterior, ela se sonhara muitas vezes, apontando o revólver com firmeza, forçando o miserável a confessar a miserável culpa e expondo o intrépido estratagema que permitiria à justiça de Deus triunfar da justiça humana. Não por temor, mas por ser um instrumento da justiça, ela não queria ser castigada. Prontamente, um único balaço no meio do peito rubricaria a sorte de Lowenthal. Mas as coisas assim não ocorreram. Ante Aarão Lowenthal, mais que a urgência de vingar seu pai, Emma sentiu a de castigar o ultraje padecido por ele. Não podia não matá-lo, depois dessa minuciosa desonra. Tampouco tinha tempo a perder com teatrices. Sentada, tímida, pediu desculpas a Lowenthal. Invocou, à maneira de delatora, as obrigações de lealdade. Pronunciou alguns nomes, deu a entender outros e interrompeu-se como se se vencesse o receio. Conseguiu que Lowenthal saísse a buscar um copo d'água. Quando este, incrédulo de tais sentimentos, porém indulgente, voltou do refeitório, Emma já tinha tirado da gaveta o pesado revólver. Apertou o gatilho duas vezes. O considerável corpo desmoronou como se os estampidos e o fumo o tivessem rompido. O copo d'água partiu-se. O rosto olhou com espanto e cólera. A boca do rosto injuriou em espanhol e em ídish. As más palavras não recuavam. Emma teve de atirar outra vez. No pátio, o cão acorrentado rompeu a ladrar e uma efusão de brusco sangue manou dos lábios obscenos e manchou a barba e a roupa. Emma iniciou a acusação que trazia preparada. Vinguei meu pai e não me poderão castigar, mas não a terminou, porque o Sr. Lowenthal já tinha morrido. Não soube nunca se ele chegou a compreender. Os ladridos tensos lhe lembravam que ainda não podia descansar. Desarrumou o divã, desabotoou o paletó do cadáver, tirou-lhe os óculos salpicados e os deixou sobre fichário. Em seguida, pegou do telefone e repetiu o que tantas vezes repetiria com essas e outras palavras. Aconteceu uma coisa inacreditável. O senhor Lowenthal me fez vir com o pretexto da greve, abusou de mim, eu o matei. A história era, na verdade, inacreditável, porém se impôs a todos, porque substancialmente era certa. Verdadeiro era o tom de Amazuns, verdadeiro o pudor, verdadeiro o ódio. Verdadeiro também era o ultraje que sofrera. Só eram falsas as circunstâncias, a hora e um ou dois nomes próprios.
Muito bem.
Muito bem, terminamos aqui então a leitura de Amazuns, né? Um conto de Jorge Luiz Borges dos anos 60. Um conto de vingança, né, Ivan? E uma história que é cheia de mistérios que vão se completando ali ao longo da narrativa.
As referências que a gente pode puxar, né, entre as muitas, inúmeras referências aí, a gente pode puxar uma que eu acho que é bem decisiva, que é o Edgar Allan Poe e a prática do conto, né, que foi assim... influenciou tanto poetas como Charles Baudelaire, que foi tradutor do Edgar Allan Poe, quanto grandes escritores da modernidade. Assim,
como o próprio Borges, né?
Exatamente.
Que gostava bastante do Poe.
E aí um conto de mistério que não se explica exatamente, mas que a gente aproveita e supõe e complementa. A personagem Emma, que é o nome, é o mesmo nome da Madame Bovary, Emma Bovary, uma mulher desonrada de uma certa forma, vai e justifica o pagamento dessa desonra, arquitetando um plano que inclusive eu comentei com você, mas não expliquei exatamente.
Antes do programa, né?
A gente conversou e eu lembro que esse é um dos contos, um dos textos que o Dalton Trevisan critica. Ele tem esses livros de Nora e A.E., em que, além de contos, tem... vamos chamar de ensaios de crítica e num estilo assim não acadêmico, mas mais assim,
mais Trevisan mesmo,
um estilo original do Dalton, que é muitas vezes de crítica e ataque franco e aberto. E aí nesse caso ele lembra desse conto para dizer que o Borges tinha esquecido do detalhe, que e a personagem tinha esquecido do detalhe também, que para simular o ataque, uhum, e o estupro, o perpetrador teria que ter
cumprido um ato sexual, né?
Exatamente.
Esse é um detalhe que não está ali, né?
Mas aí o próprio Borges, o narrador do Borges, diz ali que a história era inacreditável, mas se impôs porque o ódio da personagem
era tão verossímil, né?
E a motivação aí tinha a ver com um insulto ao pai dela.
Sim. E o interessante, você falou sobre o narrador. Esse narrador também, ele é um narrador que nos parece assim onisciente, né? Que domina completamente a história, que está contando a história de Amazuns. Mas lá em dado momento ele se confessa não tão onisciente assim, né? Ou seja, ele conversa com o leitor quando ele diz assim: olha, referir com alguma realidade os fatos dessa tarde seria difícil. Então ele meio que conversa com o leitor para indicar justamente, né, que ele está recontando uma história a partir de alguma fonte, de alguma referência, e que ele não tem um domínio total, um conhecimento total sobre os fatos, né? Uma coisa que eu queria comentar contigo, né? Essa questão, o Borges, ele é muito conhecido também por trabalhar de certa forma com algumas questões filosóficas ou até mesmo de desafios lógicos, né? Os seus textos acabam sendo bastante lidos e até servem como referência muitas vezes por pessoas da ciência, né, que estudam e que ele coloca alguns enigmas lógicos e tudo mais. Uhum. E ele gosta muito de trabalhar com o tempo, né? Então, como ele coloca aqui no já no segundo parágrafo, né, que ele diz que ele fala sobre o tempo, em que ele fala sobre a sensação que a Emma tinha, né, do tempo presente, dela já não tá mais ali, dela já está em outro tempo, né? Quando ela diz, né, como se de algum modo já conhecesse os fatos ulteriores, já começara a vislumbrá-los, talvez já era a que seria, né? Então ele, de certa forma, em alguns momentos do texto, ele questiona essa lógica normal do tempo, do passado, presente, futuro, essa lógica linear do tempo, né? Como se estivesse misturando aí, se a gente não pudesse separar, né, o passado, presente e futuro, aqui na perspectiva da Emma, da protagonista desse conto, dessa história. Como é que você vê isso, essa questão dos desafios lógicos da literatura do Borges?
Bom, sendo um autor extremamente culto e informado, e leitor, interessado em história e aí em filosofia, muito provavelmente, o Borges, ele vai fazer referência a isso que virou uma questão contemporânea, filosófica, que é a questão do tempo. O filósofo Bergson tem uma influência aí, é um filósofo que especulou. Na literatura a gente tem, por exemplo, o romance A Montanha Mágica, que foi considerado como um romance a respeito da passagem do tempo e da questão e desse problema de mistura de tempos ou da existência ou da percepção de um tempo psicológico que seria diferente do tempo normal, digamos assim, né?
Tempo físico, né? Tem um outro trecho em que ele fala sobre isso, que ele diz assim, os fatos graves estão fora do tempo. Que é quando o narrador está conversando com o leitor, né? Os fatos graves estão fora do tempo, já porque neles o passado imediato permanece como que truncado do futuro, já porque não parecem consecutivas as partes que o formam, né?
É como se estivesse descrevendo o que a gente tem em relação à literatura e à leitura de um conto. A gente tem ali fatos que você pode, suspendendo a sua descrença, acreditar e se deixar envolver, e aí você passa um tempo ficcional, e daí vai ter um tempo cronológico dentro desse tempo ficcional, em que se situa a narrativa, e esses tempos dentro dos tempos, aí eles não têm um presente, são truncados do presente, eles são uma espécie de passado que você pode acessar ou pode vivenciar, e como a gente sabe aí, e calcula, não pode ter certeza absoluta, mas imagina que é uma história fictícia, não são fatos propriamente, mas é um conjunto de acontecimentos que o leitor vai tendo que montar e imaginar e compreender. Então o narrador pode até ser em terceira pessoa e onisciente, entre aspas, mas não vai saber dar todos os detalhes. Uhum. E no fundo é como se ele estivesse descrevendo a nossa experiência de leitura em todo o texto ficcional. Você não tem certeza daqueles acontecimentos, se você quiser você se deixa levar por eles como, confiando como se fossem acontecimentos mesmo e fatos da realidade, e cabe ao sujeito, o leitor aí nesse caso, reconstruir, combinar essas informações e suplantá-las com outras informações, ou preencher os vazios aí para aproveitar a história, ou até mesmo dar a destinação final da história, né?
Sim. E o próprio fato de se contar a história, né, de trazer, se é, por exemplo, um relato de algo que aconteceu, que ele é narrado dessa forma, né? Reviver essa história, trazê-la para o presente e também projetá-la no futuro, né? Esse ato da leitura é um ato de trazer tudo para o presente aí. Muito bem. É, a gente poderia dizer que tem alguém na literatura brasileira, Ivan, que tem uma ligação assim mais forte com o Borges? Te ocorre alguma coisa agora? A mim não me ocorre um autor, uma autora brasileira que tenha tido uma inspiração borgiana mais clara.
Bom, a gente vai ter que ir para os autores contemporâneos aí. Eu considero que autores, por exemplo, aqui da nossa cena, como Manuel Carlos Caran, o Wilson Bueno, até o Jamil Sneje, por exemplo, são autores que
beberam nessa fonte.
Se beneficiaram aí da experiência da leitura de um Borges e de um Cortázar, por exemplo, que aí a gente pode associar aí a esse domínio e narrativo e essa capacidade como contista de criar um universo que é ao mesmo tempo fantástico e é reconhecível ou é crível.
De alguma forma verossímil, né?
Sim, sim. E rico de possibilidades aí e de questões, né? Mas mais são como boa filosofia, são mais colocados problemas e questões do que respostas prontas e indicações diretas aí. E vale pelo fascínio de pensar a respeito depois que leu. Então, o Borges, acho que ele não chegou a escrever um romance ou se dedicar ou a perder tempo, entre aspas, para fazer um romance, porque cada conto dele permite que você fique especulando e, ao reler, passe um tempo. Acho que é recomendável passar um tempo pelo menos equitativo da leitura, depois pensando a respeito do texto que leu.
É, esse é um dos princípios aí do Borges, né? Que é justamente essa literatura mais filosófica, né? Fazer
e
a gente
altamente
pensar.
Concentrada e densa em relação a referências que podem ser percebidas e a uma própria reflexão, uma metalinguagem em que você tem ao mesmo tempo a ficção ali e os enredos, e você tem a reflexão, o pensamento, o questionamento da construção da ficção.
Do texto, né? Muito bem. Então, foi a nossa primeira visita, né, Jorge Luiz Borges, que provavelmente vai aparecer, vai voltar ao programa, né?
Ah, eu acho que a gente podia até criar um programa paralelo com só Borges, porque tem muita coisa e muitas histórias. Vou lembrar de uma história interessante aí para dar uma primeira percepção sobre o quanto o Borges vai fundo em termos da tradição literária e filosófica e cultural. Ele trabalhou na biblioteca
ele foi diretor da biblioteca de
Buenos Aires,
né?
Mas antes disso ele trabalhou, conseguiu o emprego, e daí a história que ele conta, ele mesmo conta, é que deram uma tarefa para ele fazer, e aí ele voltou dali a uma hora com a tarefa pronta e disseram para ele: não é assim que a gente faz aqui.
Né? Você precisa de um tempinho mais longo.
Então,
né?
Então aí ele percebeu que não podia entregar o trabalho tão rápido que isso na verdade daria tempo para ele, quando ao chegasse no trabalho, em 5, 10 minutos ele dava conta do, ou no máximo uma hora, do que precisava fazer em termos de fichamento, sei lá, trabalho burocrático, e depois disso ele ia para o subsolo da biblioteca e ficava lendo. Então aí
é o trabalho dos sonhos para ele, né?
Poder ler aí, sei lá, autores que a gente nem imagina aí, que são fascinantes, e obras vastas, como por exemplo o historiador Plínio. Tem Plínio o Velho e Plínio o Jovem, ou Plutarco, e as vidas, as biografias das grandes figuras da história greco-latina. E o Borges vai mais além aí, ele vai para a literatura nórdica também, ele se dedicava e era um estudioso de línguas, enfim, tendo sido educado na Europa, ele conta até, curiosamente, ele leu o Dom Quixote. Ele, sendo um autor da literatura argentina, em espanhol, ele leu o Dom Quixote pela primeira vez em tradução inglesa. Então tinha um vasto conhecimento da literatura inglesa, né, também, e das literaturas nórdicas, desses poemas épicos dessa tradição aí, não sei se vou falar o nome corretamente, das Kenningar. Se o leitor, os leitores aí, os ouvintes tiverem interesse, tem uma publicação da Companhia das Letras, são conferências que o Borges ministrou nos Estados Unidos, parece que na Universidade de Yale, se não me engano, são as conferências, chamam as conferências Norton. São 6 conferências que ao longo de uma temporada, de um semestre, alguma grande figura é convidada a ministrar, a palestrar, uhum. E aí numa delas ele fala sobre esses poemas em língua nórdica antiga. Então deveria ler tanto alemão, quanto francês, quanto inglês.
Era um grande erudito, né?
E aí outra história que ele conta é que quando ele ia para o trabalho de trem, ele ia lendo a comédia de Dante, tendo o texto em italiano e tendo uma tradução ao lado para acompanhar. Aí ia e voltava do trabalho, foi lendo a comédia. Quando chegou, quando ele passou pelo inferno, daí purgatório, paraíso, quando estava no paraíso, ele já estava lendo só no italiano, sem precisar consultar a tradução.
Muito bem. Então vamos chegando ao final do nosso programa, né? Já deu nosso tempo aqui. O pessoal já está fazendo sinal aqui para gente. Termina. Que a gente começa a falar e vai embora, né? Então hoje abordamos Jorge Luiz Borges, que provavelmente em outros momentos voltará ao nosso programa.
Sim, porque tem a obra poética dele também, que não é tão conhecida assim, mas que é igualmente fascinante, né?
Muito bem. Então obrigado a você, nosso ouvinte. E obrigado, Ivan.
Eu que agradeço, Jefferson. Uma saudação a todos aí. Até uma próxima.
Até o nosso próximo encontro.